Olá, Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
Hoje o nosso assunto é Revolução Industrial, mas não, a gente não vai dar aula de história, vamos sim falar sobre algo que aconteceu mais de 200 anos atrás, mas que continua acontecendo até hoje, né?
Exatamente. A inteligência artificial hoje faz a gente repensar tudo o que aconteceu nas revoluções, né? Desde a primeira Revolução Industrial, em 1700 e... por volta de 1700, e como isso impactou o mercado de trabalho, a economia e a sociedade.
Se 200 anos, mais de 200 anos atrás, a gente estava pensando, né, as máquinas vão substituir as pessoas, esse já era um pensamento, uma preocupação lá atrás, e isso realmente aconteceu para algumas funções, a gente viu isso se repetir ao longo dos anos e de uma maneira cada vez mais rápida, né? Sim, funções foram substituídas por máquinas, e hoje, olhando para trás, a gente nem consegue imaginar como seria a nossa vida sem essa mecanização, né?
É, exatamente, a gente... Parece que não, mas a velocidade que as coisas vêm se modernizando é muito mais rápida do que eram no século passado e no século XIX. Né? Nós estamos falando da Revolução Industrial, que começou em 1700, no século XVIII, século XVI. Então, são impactos que essas revoluções vão gerando séculos após séculos. Agora, e no século passado, século XX, décadas em décadas. E o que a gente está vendo nessa primeira década e segunda década que a gente está vivendo do século XXI é ano após ano. Então, esse que é o X da questão.
Se a gente já falou lá atrás em produção em massa, né? Tá tudo ficando muito mecânico, como que a gente vai lidar com isso? A automação que veio depois, e aí a gente já está entrando numa fase que as pessoas realmente estão novamente preocupadas. Será que as máquinas vão tirar meu emprego? Vão?
Vão. Infelizmente, vão tirar seu emprego. Principalmente se o seu emprego é uma atividade repetitiva e mecânica, como era a tecelagem antigamente, que as máquinas substituíram várias costureiras e as grandes tecelagens nasceram no século XVII, que foi na Revolução Industrial. Porém, surgiu um novo mercado, a economia cresceu e quanto mais a economia cresce, novas vagas vão sendo surgidas. E a gente tem que ficar atento a isso, né? Por isso que essa semana mesmo a empresa DeepSeek, né, que foi a inteligência artificial. Então, se a gente pensar que em 2022, quando 23, começo de 2023, saiu o ChatGPT, já foi assim, nossa, agora não vai ter mais redator, não vai ter mais livro, não vai ter mais isso ou aquilo. E aos poucos a gente foi vendo que, fora o preconceito que a gente ainda tem com a inteligência artificial, com as publicações, com as coisas que as pessoas fazem, mas ela foi bem incorporada no nosso dia a dia e fez com que nós fizéssemos mais atividades ou pesquisássemos as coisas de forma mais ágeis. E por isso que a Nvidia disparou de preço no mercado, foi a empresa mais valiosa, e num dia que surgiu uma inteligência artificial que usa menos recursos tão caros, é muito mais barata, ela fez o mercado econômico do mundo inteiro perder US$1 trilhão em um dia.
A gente viu que realmente, como você disse, sem ser alto do caos aqui, né? Mas que realmente algumas funções foram extintas ao longo dessas revoluções que já aconteceram, isso tende a acontecer novamente, mas ao mesmo tempo o crescimento econômico foi muito expressivo mundialmente por causa dessas novas ondas. E você trouxe um número aqui que é muito expressivo mesmo, uma projeção que sugere que até 2030, e a gente está pertinho disso, né? A IA vai poder adicionar aproximadamente, são quase 18 trilhões de euros, é isso mesmo, na economia mundial?
Exatamente, tem números de 18, o Elon Musk recentemente falou, o próprio Donald Trump, que a previsão deles, né, uma previsão otimista de 300 trilhões. A gente está falando, nós estamos falando praticamente da mesma revolução que o petróleo trouxe no mercado industrial e na economia do mundo todo. Nós estamos falando da Europa antes de descobrir a América e depois de descobrir a América. Então, mas por que tudo isso? Né? Que daí as pessoas falam, será eles não estão viajando na maionese? Na verdade, muitas atividades que nós fazemos durante o dia são muito repetitivas. Elas não atrapalham a nossa criatividade. Vamos lembrar aqui, recente, como era o mundo sem os smartphones e como é o mundo hoje após o smartphone. A quantidade de unicórnios que só foram possíveis graças à criação do smartphone, do iPhone em si. Então, algumas tecnologias, a gente tem que estar muito aberto à tecnologia, tem que estar sempre acompanhando, principalmente o pessoal que é mais jovem já vai usando, e observar. Então, a questão que a gente coloca é a gente não ficar obsoleto, né? Então, a inteligência artificial, ela não veio para tomar o seu emprego. Ela veio para adaptar o seu emprego para a nova economia e para as novas oportunidades que o mercado está surgindo. Tem empresas que já estão usando IA para programação. Então, isso quer dizer que os programadores vão ser extintos? Não, a demanda por programador só aumenta, porque antigamente eu tinha programação só dentro do meu computador, passou a ter no telefone, e agora a gente está vendo nos carros e vários equipamentos, várias automações. A tendência é que trabalhos como administração, né, aquele trabalho, a parte jurídica também, ela se torne menos repetitiva e exija-se das pessoas a parte mais criativa. Então, sabe aquela atividade assim, vou escrever um texto sobre um tema específico? A inteligência artificial vai fazer. O que, que você tem que fazer? Preparar os dados para ela ler. Porque ela vai ler e vai te trazer o que, que ela entendeu. Muito mais rápido do que você ler 4, 5, 6 livros. Mas isso vai inibir você de ler um livro? Não, porque os insights mentais que você tem durante a leitura, a inteligência artificial não vai conseguir te dar.
E as empresas estão prontas para isso?
Aí que vem um novo mercado, né? Eu sou da área de consultoria, então tem área de RH. E o que, que a gente mais percebe que aconteceu na revolução recente, digital, quando, isso aqui dá para fazer no software. Aí a gente se deparava, mas a gente ainda faz em papel. O ponto eletrônico é uma delas. Ainda existem empresas que, por mais que o ponto digital tenha sido criado em meados de 2012, em 2013, ali, elas ainda pegam o papel e lançam num outro sistema manualmente. Algo que você, contratando um programador, ele faz a integração. E aí você não precisa fazer esse lançamento. Existem empresas, aqui na nossa região, né, que até eu atendo, que ele tira o extrato do banco e faz a conciliação bancária manualmente numa planilha, sendo que ele tem um sistema. Então, essa velocidade de integração que as pessoas não fizeram, a própria inteligência artificial vai fazer muito mais rápida. Então, se eu gasto metade do meu dia ou 80% do meu dia fazendo esse tipo de atividade que os dados estão aqui, só que esse software não está conseguindo ler esses dados, o meu papel como gestor é adaptar esses dados para que eles sejam lidos, e aí vem o meu papel principal, tomada de decisão. Então, o senso crítico ele vai ser cada vez mais exigido. Peraí, esses números estão certos? Se está no banco de dados e foi lançado aqui, está certo, a máquina não erra. Mas alguma coisa aconteceu antes para que esses dados tenham entrado de forma errada no meu banco de dados.
É isso, tem coisas que as máquinas não fazem e que dependem exclusivamente desse nosso lado humano, mas quem não se adaptar a isso vai sim acabar ficando para trás, né?
Os profissionais têm que tomar muito cuidado com a obsolescência, né? Então, você se tornar obsoleto em meio a tanta oportunidade de você se atualizar. Tem LinkedIn, tem YouTube, tem outras ferramentas, várias, mas como você seleciona o que você vai consumir também te coloca, te deixa no passado, né? Você acaba não acompanhando o futuro. Então, quando a gente começa a falar já de computadores quânticos com velocidade de processamento muito grande, que a maior parte das pessoas não está nem sabendo o que é. Então, acompanhar esse mundo é importante para você começar a perceber o que na minha atividade, no mundo, no dia a dia da minha função, vai ser substituído. Porque por mais que nós avançamos com celulares e tudo mais, isso não substitui a nossa conversa pessoal e a troca de experiência. E é engraçado, né? Antigamente, muitas regiões do Brasil, do mundo, tinha... Esse dia eu estava ouvindo uma entrevista. Tinha uma cidade que só tinha duas pizzarias. Gente, com o iFood e com outras ferramentas que nasceram depois disso, olha a quantidade de opções de restaurantes que a gente tem para comer. E aí a gente come mais, e aí a gente começa a engordar. Aí a gente vai contratar um nutricionista, que há 20 anos nem se falava nisso. E aí tem o nutricionista, tem o nutrólogo. Aí você precisa, como você fica muito em tela, você precisa de mais psicólogos. Então, algumas revoluções, elas vêm abrindo oportunidades para outras tarefas e outras profissões que às vezes estão sendo ignoradas devido a não ter tanta necessidade.
O alerta está dado, você que está ouvindo a gente, então, tem a chance de repensar, se reinventar e não ficar para trás, mas surfar, como disse agora o Jefferson, nessa nova onda que cada revolução traz consigo, certo, Jefferson?
Exatamente. Nós estamos falando de um mercado que pode variar de 20 trilhões a 300 trilhões. Se você conseguir trabalhar em alguma coisa que te dê 1% disso, é muito dinheiro. É muito maior que muitas empresas que a gente tem aqui na região.
Com certeza. E ao longo do ano, aqui na coluna, a gente vai falar sobre essas oportunidades mais detalhadamente. Obrigada. Até semana que vem.
Obrigado vocês. Obrigado, ouvintes.